Fazejos, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2 do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o curso de humor, host também do podcast Minuto de Silêncio e criador do projeto de humor experimental em formato de podcast, o Teste de Graça. Você pode tomar conhecimento de todos esses projetos lá no site do Minuto de Silêncio, que é o minutodesilencio.com, ou pode acompanhar qualquer um desses projetos no seu agregador de podcast. Sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, a AIC, professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM. Vocês podem me acompanhar pelo Twitter ou pelo Instagram, Cacofonias. Podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21 97589 6564. Agora em março, já no começo de março, 1º de março, vai começar meu curso online de sketches para todo o Brasil. É um mês de aula. Eu vou acompanhar vocês através da plataforma Google Classroom e vou postar videoaulas, vou postar esquetes. A gente vai debater os esquetes, analisar os esquetes. E o objetivo final do curso é você, aluno, produzir um esquete seu em formato profissional que eu vou orientar. O valor do curso é de R$300. Para vocês terem uma ideia, esse mesmo curso presencial custa R$800 nas outras instituições que eu dou aula. Então, acho que vale muito a pena essa oportunidade, ainda mais se você não é do Rio de Janeiro, né? Pois é um curso que você só vai encontrar, talvez, em São Paulo. Que eu saiba, inclusive, específico, assim, de esquete, eu sou a única pessoa do Brasil que dá um curso desse específico de esquete. Os outros são roteiro de humor, uma coisa mais ampla. Teoria do humor, não é focado só em esquete. Esse é o único curso de esquete, especificamente, que eu conheço. Feitas essas apresentações e jabás iniciais, vamos então à nossa aula de hoje, que é sobre o Tartufo de mulher. Então estamos falando do século XVII, a Idade Média já ficou para trás em vários aspectos, embora ainda existam permanências, afinal até hoje tem permanências da Idade Média, né? A Igreja Católica, por exemplo, é uma permanência medieval. O humanismo já é uma forma de pensar bem forte, ou seja, muitos já acreditam que o homem é o centro do universo e não mais Deus, e dependendo de você concordar ou não com essa afirmação, já é uma corrente bem forte nessa época. Estamos vivendo um pré-iluminismo e uma pré-ascensão da burguesia. Ainda não houve uma revolução industrial, uma revolução francesa, a independência dos Estados Unidos, do Haiti, nada disso, mas a burguesia já se expandiu muito e já passa a protagonizar ideias, modos de viver, histórias, etc. Tanto que o mulher, embora fosse o sujeito que apresentasse muitas peças para a monarquia francesa da época, era um cara que retratava e muito a burguesia. Existem alguns mitos, meio verdades, meio mitos mesmo, sobre o mulher, mas que são interessantes da gente pensar através deles. Nessa época, é importante a gente ter essa clareza, fica muito difícil saber o que é exatamente verdade, o que foi um exagero dos relatos da época, mas o fato é que foi assim que ficou escrito na história. Uma coisa dessas que é mais fácil da gente comprovar, porque existem muitas obras do Molière, é que ele escrevia muito, muito, muito mesmo, em quantidade além de qualidade. E o Molière é um sujeito interessante, pois ele tem muito do que a gente faz mesmo. Às vezes a gente fala desses grandes nomes do teatro, da literatura, a gente fala de um Shakespeare, e tem a impressão que o cara nasceu gênio e morreu gênio. Claro que o Shakespeare também era um sujeito normal da sua época, né? Mas as suas biografias parecem sempre o exaltam como se fosse um super-humano, né? Já o Molière, ele era um cara absurdamente normal na ação artística. Ele era um escritor de teatro que escreveu muitas peças e várias, várias delas deram errado. Ele chegou a ser preso por dívidas, por falir uma companhia de teatro e ficar devendo. Então você que está aí escrevendo, escrevendo, errando, 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 saiba que o Molière também errou, mas também acertou muito, né? E são os seus acertos que entraram para a história. Outro fato muito interessante, que parece um pouco mais ficcional do que esse, mas é contado como verdade biográfica, é que o Molière morreu encenando uma peça no palco. Ou seja, ele teve a morte que todo ator espera, né? Alguns estudiosos dizem que, na verdade, não morreu no palco, dizem que ele passou mal no palco e depois veio a morrer por complicações. Mas o que é certo, assim, dessa morte, que a gente pode ligar é que provavelmente ele já estava doente, insistiu em ficar atuando, né? Isso, claro, é cansativo, desgastante. Passou mal um dia no palco e, depois disso, nunca mais se recuperou. Ou seja, morreu em decorrência desse seu esforço em atuar, etc. Ou seja, lembrando que o Molière, além de escritor de peças, ele era também ator. Mas, como eu sempre digo, isso aqui não é um curso de biografias, correto? É um curso de humor. Acredito que vocês agora, com essa situada, já estejam aptos a gente falar da obra de Mulher. Mulher, inclusive, não é o nome dele, é um pseudônimo que ele usava, né? Que é o nome de uma pequena cidade da França. Seu nome real é Jean Baptiste. João Batista, digamos assim. Um nome muito comum na França e pouco artístico, por isso, Mulher. A obra que eu tenho hoje em mãos aqui se chama O Tartufo. Um nome um pouco complicado, mas é bem fácil de se escrever. T-A-R-T-U-F-O, só. É uma obra um pouco difícil de ser encontrada nas livrarias. Você vai até encontrar aquelas versões de livro de bolso. Aí tem algumas. Você pode buscar no estande virtual também que você vai achar. E PDF é bem fácil na internet. Você pode achar PDFs gratuitamente com essa obra, O Tartufo. É uma obra que, na verdade, não se lhe dá o devido valor. Os comediantes não falam muito do Tartufo. A própria literatura, eu acho que valoriza pouco o Tartufo. Mas o Tartufo é, provavelmente, a obra mais polêmica do Molière. É uma obra que fez o Molière ser censurado, contestado pela Inquisição. E, provavelmente, só não teve consequências mais graves para o Molière porque ele era amigo da monarquia. E é uma época que a monarquia e a igreja muitas vezes batiam de frente, disputavam poder. Então, Molière provavelmente foi muitas vezes apoiado por essa monarquia que impediu que ele sofresse processos inquisitórios mais graves, embora tivesse que lidar com a censura constantemente. E o Tartufo ganhou outras versões, mais light, ele tentou mudar o nome da obra em alguns momentos, mas ela foi reencenada algumas vezes. Ou seja, é uma obra que deixou Molière muito mal visto pela igreja. Então essa obra, O Tartufo, é uma forte crítica aos religiosos que são hipócritas e que também querem controlar a vida dos outros. E é uma crítica, não deixa de ser, aos beatos, idiotas, que se deixam ser controlados por esses religiosos. A história em resumo é o seguinte, um burguês, lembrando que nessa época burguês é o cidadão do burgo, ou seja, da cidade, é o cara que não mora nos palácios, não é membro da monarquia e geralmente vive do comércio. Então é isso que eu quero dizer com burguês. Um burguês chamado Orgon e sua mãe, Pernelli, são muito fiéis a um falso devoto. E aí é a função que vão dar para ele na obra, tá? A função dele vai mudar ao longo do tempo para driblar a censura, né? Ele chegou a ser jesuíta, membro da igreja, mas acabou ficando aí para a história como um falso devoto. É assim que chamam o Tartufo, né? Um homem que finge ser crente. Porque abordando dessa forma, dá para driblar a censura, né? A gente fala, não, na verdade ele não é um homem de Deus, por isso que ele faz isso. Não é que ele seja um membro da igreja, ele é um falso profeta. E os falsos profetas, inclusive, estão na Bíblia. Então dá para usar esse Tartufo dessa forma e tentar driblar a Inquisição. Então esse falso devoto, o nome dele, como eu disse, é Tartufo. O Orgon, ele fica tão obcecado e tão cego pelo Tartufo que entrega sua herança, assina documentos, dá a mão da sua filha que já estava prometida a outro pro Tartufo. Ele entrega tudo pro Tartufo. Porém, em dado momento, o Tartufo começa a dar em cima da mulher de Orgon. A mulher de Orgon arma uma arapuca, então. Combina com o marido, né, o Orgon, para ele se esconder debaixo da mesa enquanto ela conversa com o Tartufo. E nesse momento, o Tartufo é desmascarado. Porém, ainda assim, lembre-se, ele tem todos os bens, ele tem a vida da família Orgon nas mãos e os expulsa da casa deles próprios. Então temos aí cenas finais de ação em que há um meirinho real, que é como se fosse um oficial de justiça, pressionando a família a sair da casa, que pertence ao Tartufo, mas temos uma virada com a chegada de outro oficial, esse anti-Tartufo. Temos dois oficiais. Um pró-Tartufo e um anti-Tartufo que chega, que quer prendê-lo porque sabe que ele tem golpes aplicados, já estava perseguindo-o. Então o Tartufo é preso e os bens devolvidos à família Orgon. Então ótimo, dentro dessa história vamos analisar algumas estratégias e ferramentas de humor usadas pelo francês Molière. A primeira coisa importante a se notar é a lógica do estranho no ninho. Eu já falei aqui em outra aula que há duas lógicas básicas de organização de personagens em comédia. Uma é a do estranho no ninho, a outra é do ninho estranho. No estranho no ninho, a gente tem uma família normal, um grupo de amigos normal, e entra neles um personagem maluco. Em meio a eles aparece um novo elemento, maluco. No ninho estranho, a gente tem uma família maluca, um grupo de amigos maluco, um grupo do trabalho maluco, e um personagem normal entra nesse meio. A loja que o Molière usa é muito próxima do estranho no ninho aqui, se vocês repararem. É uma família normal, que entra esse elemento desagregador, que é o Tartufo. Aí dois elementos da família, que são pai e avó, ficam do lado do Tartufo e desagregam a família. Isso é uma estratégia interessante, pois se todo mundo é dominado pelo Tartufo, ou se ninguém cola no Tartufo, é difícil você ter esse embate, ter os contrapontos. Então a gente pega os dois membros fortes da família, o pai e a matriarca, e coloca eles contra a própria família, por causa desse estranho no ninho, que é o Tartufo. Então eu vou ler pra vocês a cena em que a dama de companhia, Dorine, vai informar pra Orgon, o protagonista da trama, vamos dizer assim, que sua esposa está doente. Mas o Orgon só quer saber do Tartufo. A cena é assim, então. Dorine fala pra Orgon. A senhora, sua esposa, anteontem, teve febre até de tarde. Ficou com uma dor de cabeça difícil de conceber. Então ela tá falando pro Orgon que a esposa dele tá doente. O normal seria o Orgon perguntar, mas o que ela tem? Tal, a pergunta do Orgon, então, é... E Tartufo? Aí a Dorine fala, Tartufo? Passa admiravelmente bem, gordo e corpulento, pele viçosa e boca vermelha. O Orgon responde, pobre homem. Aí Dorine, à tarde, sua esposa ficou enjoada e no jantar nada pôde comer, tão forte a dor de cabeça que ainda atacava. E o Orgon pergunta, e o Tartufo? E Dorine fala, ceou sozinho diante dela, devorando muito devotamente duas perdizes e meio guisado de perna de carneiro. E o Orgon fala, ah, pobre homem. E ela continua, e sua esposa passou a noite inteira sem poder pregar olho. Uns calores que sentia impediram-na de cochilar e foi preciso ficar perto dela até amanhecer. E o Orgon pergunta, e o Tartufo? A ela, ao sair da mesa, impelido por agradável sono, passou para o quarto e meteu-se logo na cama bem quente, onde, sem se mexer, dormiu até o dia seguinte. E o Orgon, ah, pobre homem. Aí Dorine, afinal, convencida pelo que dissemos, ela resolveu permitir a sangria, o que a aliviou. E o Orgon, e Tartufo? Aí Dorine, recobrou coragem como convém e fortificando a alma contra todos os males para compensar o sangue que a senhora perdeu, bebeu no almoço, 4 bons copos de vinho. E o Orgon, pobre homem. Ou seja, o Orgon não tá nem aí pra esposa, né? É uma cena que tem uma quebra de expectativa inicial, né? Pois a gente acha que o Orgon tem que se preocupar com a esposa, mas ele só se preocupa com o Tartufo. Tem também repetição, pois ele fala várias vezes, né? E o Tartufo? Pobre homem. E é também uma cena de exagero, pois a coisa acontece de forma muito clara, fica escrachado pro espectador que esse cara tá, entre aspas, claro, apaixonado pelo Beato, e ele é mais interessante do que a própria mulher. A brincadeira é essa. Outro fato interessante, que se trabalha muito na obra, é a criação de uma expectativa de quem é esse Tartufo. Porque para alguns personagens, ele é o homem mais santo que existe. Para a senhora Pernelli, ele é um homem de Deus. Ela logo no começo fala que ele é um homem de bem, controlado e que está no caminho do céu. Inclusive, a peça abre com uma cena da avó da família, a Pernelli, defendendo o Tartufo e criticando o comportamento da família. Dizendo que a família é muito bagunceira, que não respeita regras, inclusive é piada. Ela tá falando com a nora dela, que a nora dela acha que vive na casa da sogra. E, de fato, ela é a sogra. Então é assim o começo da obra. Essa crítica à família e essa exaltação ao Tartufo. Em contraponto a esses dois personagens, a Pernelli, que é a avó, e ao pai, Orgon, que exaltam o Tartufo, tem um contraponto a isso. Temos o personagem criticando o Tartufo. Principalmente o Cleante, que é um intelectual. Então a gente tem, até a cena 2, do ato 3, a total ausência física do Tartufo na peça. Que eu estou falando para os senhores. Que a gente tem uma peça chamada Tartufo, e ele só vai aparecer no ato 3, cena 2. Fora isso, ele só aparece sendo citado. Ele não tem uma presença física. Então olha que interessante essa construção. O personagem que dá nome à peça é o personagem mais presente, mas ele só é presente em menção, porque o tempo inteiro estão falando dele. Mas ele não aparece. Então a gente tem uma visão positiva e a gente tem uma visão negativa desse personagem sendo exposto. Dois personagens defendendo e os outros batendo nele, em termos de discurso. Aí, no ato 3, cena 2, aparece o Tartufo. E no que ele aparece, a primeira frase dele na peça é: se vierem procurar-me, diga que fui visitar os presos para repartir com eles as esmolas que recolhi. E a primeira frase dele, logo de cara, é uma frase que traz um pouco dessa ambiguidade, embora ele possa dizê-la de forma escrota, dependendo do ator que estiver interpretando. Mas ele diz, para se procurarem por ele, é a primeira frase dele, dizer que ele foi procurar os presos para repartir com eles a esmola que recolheu. Essa frase joga para os dois lados, porque se ela é dita verdadeiramente, é um homem do bem. Se ela é dita de forma escrota, ele é um homem do mal. E aí, logo em seguida, a gente percebe que ele é um escroto. Por quê? Porque a dama de companhia da família chega pra falar com ele. Ele vira pra dama de companhia e fala: cubra esses seios que eu não poderia ver coisas como essas. Ferem-nos a alma e dão origem a pensamentos culposos. Então, logo em seguida, ele tá julgando alguém pela roupa que veste. Sendo hipócrita, ele leva um sermão da dama de companhia. Então, logo de cara, o mulher joga frases nele que o apresentam bem para o público. A gente já sacou quem é aquele cara, que ele é um hipócrita pela forma como ele tá aparecendo ali. Ele tá falando que tá ajudando os pobres e, na verdade, diz para eles, né? Não é que ele vai estar mesmo, né? E aí você começa a pensar as frases dele e vê, porra, esse cara aí é safado mesmo. Então, logo na primeira cena que esse cara aparece, por mais que algumas frases dele tenham certa ambiguidade, a gente percebe que ele é um escroto. A gente não perde tempo em enigmas. A caricatura dele tá feita. Então a peça vai ganhando em exagero, pois o órgão vai ficando cada vez mais idiota e o Tartufo mais aproveitador. Ele começa a pegar dinheiro do órgão, e lembrando que dinheiro é o bem máximo da burguesia, né? Mas aí ele vai se dar mal quando ele atinge a família, que a família é o bem sagrado da burguesia. E aí, quando ele atinge esse bem sagrado, a sagrada família, ele é derrotado. É interessante porque o importante para a mulher nessa obra é a ridicularização do religioso e daqueles que ficaram cegos pela religião. Ele não está preocupado em construir uma grande história, mas sim fazer uma grande sátira político-religiosa. Você não vai pegar o Tartufo e ver, caramba, que trama complexa. Não, não tem isso. É muito simples a trama do Tartufo. É quase um esquete, porque ela é uma peça curta também. Então as soluções são bem simples. O órgão descobre que o Tartufo está cantando sua esposa, né? E antes do órgão descobrir, o Tartufo tem aquela abordagem bem cafajeste com a esposa, metendo a mão nela, tal, bem de assediador mesmo, né? O órgão descobre isso combinando com a esposa e entrando embaixo da mesa. Isso poderia ser uma solução dada pelo Chaves. Isso poderia ser uma solução dada pelo Chapolin. Isso poderia ser uma solução que você vê nos Trapalhões. A gente percebe isso, essa facilidade com que o Molière resolve a trama. É uma solução bem pastelão. A gente consegue se pensar agora e imaginar, ó, o Tartufo sentado numa ponta da mesa, a mulher sentada na outra ponta. O Tartufo falando sacanagens para a esposa do órgão, o órgão embaixo da mesa reagindo com caras engraçadas. Oh, não acredito. E a esposa, tá descrito na rubrica, inclusive, da cena, tá tossindo para comunicar com o marido. Então vou ler para vocês, ó. O Tartufo fala: a senhora está tossindo muito. E a Elmire, que é a esposa do órgão, fala: sim, isto é um suplício. Lembrando que suplício aí tem uma ambiguidade, né? E o Tartufo: aceitaria uma bala de alcaçuz? E a Elmire fala: é um resfriado persistente, sem dúvida. E todas as balas do mundo não o ajudariam. Então reparem que é bem pastelão a cena, né? Ela... o marido embaixo fazendo caretas e o Tartufo falando sacanagens. A gente tem uma cena bem tradicional de humor aqui, né? Isso se deve à forte influência que o Molière recebeu do Comédia dell'Arte. Veja nossa aula de Comédia dell'Arte, já desse ano 2 do curso de humor. Algumas das comédias dele, inclusive, tinham pouquíssimas falas e eram representadas por gestos, o que é uma influência também do Comédia dell'Arte, essa coisa de ter poucas falas e muitos gestos. Tá aí o pastelão, né, para usar um termo bem comum aqui no Brasil, sendo usado por um dos caras que é considerado um dos gênios do teatro. E hoje em dia se tem um grande preconceito pela comédia pastelão. Claro, talvez porque essas soluções, como entrar embaixo da mesa, ficar pigarreando, se esgotaram um pouco com o tempo, né? A gente usou tanto isso, tanto isso, tanto isso, que a gente já tem essas cenas muito decoradas, a gente já viu muito isso, né? Por isso essa busca por novidades no humor, que não seja esse humor tão tradicional hoje em dia, né? Então, o sujeito ouvir embaixo da mesa acaba soando pra gente como uma solução bem pueril, mas ressalto que não deixa de ser engraçada quando bem feita. O final dessa obra teatral se dá quase como um final de esquete. Como eu falei, é uma solução bem simples, rápida, sem ser trabalhada ao longo da peça. Não existe uma construção para esse final ao longo da peça e pronto, você vê isso sendo trabalhado. Não, é uma espécie de Deus ex machina mesmo. Aparece um procurador para ferrar o órgão, depois aparece um outro para ferrar o Tartufo. Tudo meio do nada, porque o foco da peça, do Molière, não está nisso. Nessa engenharia, e sim na sátira ao religioso, que essa altura já estava bem satirizado. Então, essa hora de acabar o show. O importante aí para o mulher é a construção desse personagem Tartufo, e não as engrenagens da obra. É um humor quase de personagem, se a gente for pensar. Então essas soluções são bem comuns em sketches de 2-3 minutos. A gente usa soluções desse tipo do Zorra, né? Vamos exemplificar aqui. Chega um bandido pra assaltar. Aí depois chega o policial pra prender o bandido. Só que esse policial tem alguém em cima dele que chega pra prender ele. É um policial pro policial. Ou o bandido tá assaltando. Aí chega um policial. Depois chega outro policial. E os dois disputam o bandido. Isso é uma solução de esquete também. Ou tem um assaltante assaltando a vítima. Aí chega outro assaltante pra assaltar a vítima. Aí depois chega um policial que quer prender os dois. Depois chega outro policial pra disputar. Ou seja, essas soluções são mecânicas bem comuns em esquete. Vocês podem ver esquete do Porta dos Fundos, do Zorra, da Parafernália, que vocês vão ver soluções parecidas com essa. E o final da obra do Mulher tem essa engrenagem bem de esquete, assim. São soluções rápidas, né? Soluções de humor. Não só de humor, você vai ver alguns filmes de ação, tem essas viradas rapidinhas, assim, né? Mas que funcionam bem para fechar essa obra. Visto que é uma peça curta, que provavelmente, ao ser interpretada, tem menos de uma hora de duração. Ao final, o vilão, o Tartufo, né? O antagonista da peça, que dá nome à obra, é preso. A família se une, retoma seus bens, ou seja, uma peça para cima, de final feliz, alegria. Isso é, se você não for um membro da igreja. Senão, ainda mais naquela época, você ficaria bem irritado. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vimos como Mulher fez seu teatro de humor crítico, com uma forte crítica política e comportamental aos religiosos. Vimos uma bela execução de caricatura de um religioso. Vimos como uma comédia pastelão pode ser bem empregada. E como certas críticas continuam atuais, retire o Tartufo, por exemplo, e coloque um evangélico corrupto, um católico carismático fanático, dá o mesmo efeito. É uma peça que, com poucas adaptações, pode ter um sentido e um humor bem claro ainda para hoje em dia. Aprendemos também que, na comédia, nem sempre os grandes desfechos e as soluções mais inteligentes são o mais importante, né? Nesse caso, o importante era a caricatura do personagem. Claro que é sempre excelente, né? Ter soluções inteligentes e grandes desfechos, mas muitas vezes a grande piada que a gente quer tá ali no miolo, tá no meio da peça. Então um desfecho simples vem muito bem a calhar, acaba a obra, deixa ela redonda e você fez a piada que você queria, que nesse caso, pro Mulher, era dessa porrada, essa sacaneada nos religiosos. Dito isto, chegamos ao fim de mais uma aula. Lembrem que é um curso online comigo, começando agora dia 1º de março. Entre em contato, me mandem mensagem. E esse é o Curso de Humor. Eu sou Cacofonias, Vinícius Antunes. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, por favor, contactem-me. Cacofonias em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.